noite, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Duda, todos que nos acompanham aqui hoje, nosso subtenente Vilk, sempre presente, Wilson, da DERGE, todos os integrantes da ABAPO, também obrigado pela presença de vocês. Quero inicialmente, presidente, agradecer as felicitações. É uma alegria realmente poder completar mais um ano, né? Completo aí 31 anos de idade. E às vezes, vereador Ike, quando o pessoal pergunta a minha idade, eu falo 31, o pessoal, pô, mas tu é novo ainda, não sei se é porque a gente está um pouco judiado já, mas parece que nos últimos anos a gente fez tanta coisa, né? Nossa vida tem sido tão intensa que realmente, às vezes, as pessoas têm a impressão que a gente é um pouco mais velho, né? Mas agradeço as felicitações de todos. Também foi bom que hoje, como foi o dia de sessão, Fred, eu acabei me escapando de pagar festa para bastante gente, né? Então foi bacana também. Mas brincadeiras à parte, né? Somente agradecer e dizer que é uma alegria, um orgulho a gente completar mais um ano e um ano fazendo aquilo que a gente gosta, né? Certamente tem sido um ano bastante diferente, intenso na minha vida. Sei que na vida de cada um de vocês também não é diferente, mas a gente fazendo aquilo que a gente gosta, que é de alguma forma poder estar junto, né? Estar trabalhando pela nossa comunidade, realmente é muito bom. Quero inicialmente agradecer mais uma vez a presença de todos os integrantes da ABAPO, né, hoje aqui presentes. A gente esteve conversando um pouco junto com o prefeito Zirk também sobre a importância, né, desse auxílio financeiro realmente para que a associação possa anualmente realizar a exposição. Esse ano a 21ª, né, seu João? Exposição de orquídeas e bonsais aqui em Guabiruba. Como já foi bem comentado, um evento que já faz parte do nosso calendário, dos eventos aqui do município. Tantos eventos, e esse é mais um dos que trazem muitas pessoas para o nosso município, mostram também o belo trabalho que as pessoas aqui da nossa comunidade fazem. Então, realmente é motivo de orgulho e dizer, sempre reforçar a importância do poder público valorizar, apoiar as associações, as instituições do nosso município, seja com apoio institucional, muitas vezes, e também com apoio financeiro, que muitas vezes a gente sabe que é também importante. O Executivo conseguiu esse ano também dar uma pequena incrementada no valor, né? Ano passado não foi possível por conta do ano eleitoral, mas a gente fica feliz que isso possa ter acontecido nesse ano. Eu quero também destacar, nós estivemos ontem junto com o vereador Jair, vereador Gustavo, secretário de Agricultura, o Beto, também o prefeito Zirk em Florianópolis, Wilson, recebendo então mais dois equipamentos que vêm para a agricultura do nosso município, certamente vão ser muito úteis também para a DERGE, né? Uma colheitadeira de milho e uma carretinha basculante. A gente uma cerimônia de entrega, mas a gente vai realmente para que possa receber oficialmente os equipamentos, mas a gente quer ver realmente os equipamentos depois aqui em Guabiruba e realmente trabalhando para a nossa agricultura familiar, presidente, que a gente sabe a importância de sempre valorizar isso no nosso município. Eu trouxe também uma indicação, e a indicação que a gente faz aqui nessa casa, ela sempre tem um caráter, como o próprio nome sugere, de indicar ou de sugerir, né, propor algo para o executivo. E trouxe uma situação hoje em relação à sinalização viária, né, que estarei encaminhando também pessoalmente ao executivo, a título realmente de recomendação, uma sugestão para que a gente possa estar avaliando. Para que a gente, de repente, mude um pouco a forma como a gente faz hoje a pintura da nossa sinalização horizontal. Tenho percebido, das sinalizações que têm sido executadas nos últimos anos, um desgaste presente muito grande, né? Isso traz uma necessidade de manutenção muito elevada, uma frequência de repintura, né? Com um curto período de tempo, e a gente sabe que diante de uma dificuldade de mão de obra, dificuldade de contratar empresas, de processos licitatórios, o quanto mais duráveis a gente conseguir fazer as coisas, certamente é melhor. Então, um primeiro ponto que eu trouxe nessa indicação é que a gente avalie a possibilidade de não 100%, mas onde se fizer mais necessário, a gente mude a técnica de pintura para pintura com material termoplástico por extrusão. Eu vou pedir para o Milton soltar um vídeo. Trouxe esse vídeo do YouTube mesmo a título de ilustração, até ele é de uma outra prefeitura. É só para ilustrar um pouquinho o que eu comento, essa pintura termoplástica por extrusão, ele é um material onde esse material termoplástico, né, que compõe a tinta, ele é aquecido, ele é aplicado a quente, né, e no momento em que ele resfria, ele forma uma película um pouco mais espessa, em torno de uns 3 milímetros, e ele traz uma maior durabilidade. Ali a gente vê de uma forma ainda bem, né, rudimentar isso sendo aplicado, né? Mas a gente percebe, eu vou pedir depois para o Milton passar uma segunda foto, é muito nítido que a gente tem ali um material que ele tem uma camada realmente com uma espessura maior. Se puderes, Hamilton, passar aquela primeira imagem. Se a gente comparar nessa foto, né, com o que a gente vê hoje, por exemplo, nas nossas vias, a gente percebe que ao pintar, né, uma via com esse material, forma-se então realmente uma espessura maior e a gente tem uma maior durabilidade. Algumas informações, né, relevantes, né, esse tipo de material hoje, em média, ele tem uma durabilidade em torno de 3 a 5 anos, vai depender realmente do volume de tráfego que passa sobre ele, e obviamente tem um custo mais elevado, mas um custo que no comparativo ele vai se tornar de 2 a 3 vezes mais caro que a pintura acrílica, que é o que a gente utiliza hoje. A pintura acrílica, a gente está falando de uma durabilidade de 6 a 12 meses. Então a gente tem um custo-benefício bastante interessante, né, a médio e longo prazo, mas mais do que isso, volto a falar, a gente tem uma necessidade de manutenção com menos frequência. Então fica essa sugestão, a gente, hoje Guabiruba faz parte do consórcio do CINV, e a gente teve presidente, recentemente o CINV lançou uma licitação de serviços de sinalização viária, onde Guabiruba foi participante. Essa licitação foi homologada agora nos últimos dias e esse serviço ele foi incluído. Então, por isso também faço essa sugestão, porque hoje está fácil também que a gente possa contratar. E não estou pedindo que a gente faça tudo, mas de repente que se faça um teste. Há anos atrás já se aplicava isso, principalmente nas faixas de pedestre, locais que têm um desgaste maior, né? Então, que a gente possa pensar realmente um pouquinho diferente nesse sentido. E um segundo item da mesma indicação, diz respeito a que a gente possa, junto com a Coordenadoria de Trânsito e Transportes, avaliar a possibilidade de a gente implantar as linhas de estímulo à redução de velocidade. As linhas de estímulo, elas são essas faixas transversais que são aplicadas na via, elas podem ser aplicadas somente na forma de pintura ou também com uma espessura um pouco maior, que quem viaja em rodovias, a gente percebe, às vezes, quando a gente passa nessas faixas, dá uma certa trepidação. Isso tem realmente a função, também são chamados, às vezes, de sonorizadores, quando ele tem uma espessura um pouquinho maior, de estimular o motorista a reduzir a velocidade. E por que eu trago isso? É muito comum aqui nessa casa, subtenente viu, que a gente fazer solicitações em relação ao trânsito no que diz respeito ao controle de velocidade, à redução de velocidade, instalação de faixas elevadas, lombadas, e talvez seja uma situação que a gente consegue, sem um custo tão elevado, em alguns locais estratégicos, induzir realmente essa redução de velocidade. A gente sabe que as faixas de pedestre elevadas e as lombadas, elas têm uma resistência também muito grande à sua implantação. É aquela história que a gente fala. Muitas vezes as pessoas nos procuram, Anderson, quero uma lombada em tal rua. Então tá bom, mas vamos colocar na frente da tua casa? Não, na minha casa eu não quero. Bota um pouquinho mais para frente, né? Isso nas ruas locais a gente percebe muito. E nas principais, a gente sabe que encher as nossas vias de faixas elevadas, a gente perde muito também em mobilidade. Então é um cuidado que a administração tem tomado, mas a gente ainda tem realmente uma demanda muito grande, uma reclamação, uma reivindicação da população para que se tome algumas medidas diferentes. Então, né, a gente trouxe aqui também algumas imagens dessa sugestão para que realmente a Coordenadoria de Trânsito avalie. Hoje existe uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, de que as faixas elevadas, elas por si só, de forma isoladas, elas não devem ser utilizadas como elemento redutor de velocidade. Então, junto com as faixas elevadas, que hoje o critério, a preferência tem sido instalar próximo a escolas, próximo aos postos de saúde, mas junto com essas faixas a gente precisa também ter outros elementos de redução, né? E para que a gente possa talvez ter alternativas para não sair enchendo as nossas vias de lombadas e faixas. Então fica essa sugestão, né? Estarei conversando também pessoalmente com o executivo sobre isso, né? Como algo realmente que eu vejo que a gente poderia, novamente, fazer um teste. Não é tão caro, não é uma situação tão difícil que a gente possa, de repente, implantar soluções diferentes, medir, né, de que forma que isso está sendo eficiente para o nosso município. E para finalizar, presidente, eu queria também comentar, Fred, sobre a tua fala dos conselhos. Eu acho que é pertinente, eu até acrescentaria com uma sugestão, né, ao executivo, de que talvez na própria página do município, né, a gente tivesse lá uma aba dos conselhos municipais, de fácil acesso para todos. Eu confesso para ti que eu também não conheço todos os conselhos. Eu fui presidente por 2 anos e pouquinho do Conselho do Concidades, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é ligado à Secretaria de Planejamento, assim como tivesse tua participação no Conselho Municipal de Educação. Mas eu acho que é interessante que a gente tivesse realmente essa listagem dos conselhos e, de uma forma talvez até mais divulgada, a data das reuniões, para que a gente possa, naqueles em que as audiências ou as sessões são abertas à participação popular, para que a gente possa também ter isso mais divulgado, né, e de amplo acesso para a comunidade. Seria isso, presidente. Agradeço mais uma vez a todos. Tenham todos uma boa noite.